Boa noite aos colegas que fazem o curso Prática Clínica. O nosso trabalho de hoje diz respeito às consultas processuais ao acervo historiográfico, ok? Depois de termos visto as pontuais, as aleatórias, hoje veremos um conteúdo que para muitos oferece segurança e embasamento tão oportuno para os nossos dias, que faz com que vários colegas optem por esse modo de consulta na clínica. Ele apresenta uma série de fatores de segurança, não tem o mesmo foco, não tem o mesmo direcionamento, a mesma exatidão que outras formas de consulta, mas ele tem inúmeros vetores importantes, as consultas processuais ao acervo. Como uma primeira ilustração, eu recebi de um dos senhores um WhatsApp e após, claro, uma consulta, eu pedi, por favor, eu disse, eu posso utilizar hoje isso na nossa aula? E o colega disse, pode sim, professor, me autorizou, com as devidas mudanças, então eu vou utilizar isto que eu recebi para a gente começar como uma primeira ilustração. Esse colega, então, disse, me mandou esse pequeno acervo aqui como uma maneira de a gente trocar informações. Usualmente um de vocês costuma fazer isso, né? Ou outro, no sentido de um apoio, de uma explicação, uma troca de informação. Então a pessoa diz a ele assim, ó, voltei para. Aí ela diz o ramo de trabalho que ela faz. E diz, achei que seria capaz. Aí ela diz que a depressão e o pânico me venceram. Já marquei a data para acabar com tudo. Minhas forças minaram. Sou motivo de vergonha para minha família. Como se uma flecha trespassasse meu peito e minha alma. Sufoca. Sinto falta de ar. Já decidi. Vou acabar com tudo. Já marquei a hora, o dia, está pesado demais, está tudo muito difícil. Por favor, ore por mim, peça a Deus, etc. Eu não sei se eu quero viver mais, não. Eu troquei alguns dados aqui, ok? Algumas linhas, algumas palavras, ainda que já a própria leitura esteja completamente descaracterizada aqui por ser um encarte. Bem, quem de nós como terapeuta? Este é um curso no qual nós temos colegas das mais diferentes áreas: psiquiatria, psicanálise, filosofia clínica, psicologia, pedagogia, colegas das mais diferentes áreas. Quem de nós já não passou no seu consultório, na sua clínica, no seu hospital por uma situação semelhante a essa? E não me refiro apenas a um recado escrito, não é? Apenas no sentido de ser somente isso, ok? Por vezes isso é acompanhado de outras manifestações, como um aspecto dramático na clínica, no consultório, no hospital, não é? E vocês sabem, isso é parte da nossa rotina, do nosso trabalho. Como se insere isso que estamos trabalhando hoje, a consulta processual ao acervo historiográfico em casos assim? Vejam, uma das maneiras, primeiro vamos definir com bastante exatidão o que vem a ser esse processual. Processual é aquilo que está em andamento, um processo de algo, um caminho de algo, ok? Por exemplo, a pessoa coloca, estou fazendo a faculdade. Então, um elemento processual aqui diria respeito a esse período de estar fazendo a faculdade. É uma abreviação, eu sei, o conteúdo ainda é um pouco mais complexo que isso, aliás, bem mais complexo que isso, mas já dá um primeiro movimento, uma primeira aproximação. Outras vezes a pessoa diz, agora estou concluindo meu doutoramento. Então, o elemento processual diria respeito a esse estou concluindo e o que acarreta isso. Nem sempre dirá respeito à categoria tempo, às vezes isso diz respeito a outras instâncias, e a instâncias cruzadas. Mas vamos aprofundar cada elemento desses com calma. Primeiro, retornando ao que eu acabei de ler para os senhores. Como seria uma consulta processual a isto que eu disse a vocês? Vejam como é bela a prática, como a prática nos torna aptos no sentido de uma aproximação à clínica. Primeiro, vocês teriam que definir qual é o processo que está em andamento. O processo que está em andamento é só este? Ou seja, não diz respeito a mais nada? É só o término? A pessoa cansou, diz que não está aguentando e, portanto, vai colocar: é isto que está em andamento? Ou nós temos aqui um elemento anterior, quer dizer, começa lá no casamento da pessoa, começa lá quando perdeu o bebê, começa lá atrás, antes, quando teve a ideia de ter o bebê, e então, essa parte apenas, esse encarte que eu li, é apenas uma parte de um elemento processual muito maior. Essa é uma das primeiras questões que os senhores precisarão lidar no consultório, já que é uma consulta. A base processual do que está acontecendo, qual é esse elemento processual? Vocês terão que identificar onde começa, onde termina, para saberem mapear isso. Nos casos em que é possível mapear isso. Então, vejam, por vezes a pessoa dirá: não, nós estamos falando da minha faculdade, doutor, da minha gravidez, doutor, do luto em torno da minha mãe que faleceu, doutor. Ah, é isso? É esse período circunscrito processual? Ok. Lembrem que quem vai definir isso não somos nós, não é a pessoa, é o elemento historiográfico. Por vezes a pessoa vai elencar para vocês: é esse período da minha vida, e quando vocês se aproximarem verão que não é nada disso. Ela acha que é. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Quando vocês entrevistam um casal, você pergunta assim: quando vocês começaram a namorar? A moça diz: há 3 anos, e o rapaz acabou de fechar os lábios e escapou dele, 5 anos. Ué, como assim? Daí ele diz: não, 5 anos, desde que eu conheci você já me namorei, nós já começamos a sair às vezes e tal. E ela diz: não, mas isso era amizade e tal, muito bacana. O namoro mesmo começou há 3 anos. Vejam, um dos aspectos que mostra quanto a pontuação de onde começa exatamente às vezes se perde. Quando isso não tem maior relevância, nem percam tempo atrás dessas coisas. Agora, eventualmente, fará toda a diferença do mundo. Por vezes, há 2 processos simultâneos em andamento, que podem ser concomitantes, podem ser fraturados um do outro e podem ser outras coisas. Vamos a exemplos disso. Okay? Você pergunta para esse casal: quando começaram os problemas? E ela pega e elenca o namoro, diz: há 3 anos. E ele pega e diz: há 8 anos. Opa, 8 anos? Mas eles se conheceram há 5? Não é? Então, aí ele conta que para ele começou com a morte da irmã dele. Vejam, desde lá, o que tem a ver isso com o namoro? Você perguntou quando começaram os problemas. É que quando a irmã dele veio a falecer, naquele momento ele sentiu uma dor muito grande, culpa quanto ao universo feminino, por ter tratado a irmã muito mal, que ele quis agora, a partir dos romances, namoros e outras coisas, ressarcir. Ele achou que era uma maneira de contemporizar, de atenuar a dor que ele sentia. Então você está lidando com qual elemento processual? Já que para ela, você perguntou quantos problemas entre vocês começaram. E ela disse há 3 anos, se referindo ao namoro deles, e ele disse há 8 anos, se referindo ao fator existencial ligado às afetividades, a todas as pessoas, não apenas à presença da moça, mas a toda a presença feminina. Bom, uma coisa diz respeito à outra? Por vezes nada, nada. Então, onde seria a consulta processual aqui? Seria por temporalidade? Seria por assunto? Seria por contexto? Seria por relação? Seria por uma outra coisa? Resposta categórica: eu não sei. Pode ser por mais de uma coisa. Pode ser por elementos, alguns indo para o futuro, outros indo para o passado. Pode. Quer dizer, vamos pesquisar. Vamos aprofundar historicidade, aprofundar EP e então chegaremos a um parecer pura aproximação. Retornando ao que eu li no início da aula, no caso dessa pessoa que mandou isso para um dos senhores aqui, que faz o curso, quando digo um dos senhores, não são apenas vocês que estão online, das várias cidades do Brasil, pode ser de alguém que também recebe as gravações e que não está online. Nesse caso, se você vai fazer uma consulta processual, você faz como? Se você tem a historicidade da pessoa, você vai saber então que muitas vezes isso que essa pessoa colocou aqui é uma parte, é um elo de muitos outros associados. Bom, o que isso ajuda você em compreensão? De várias formas. Por exemplo, você pode entender que essa pessoa tem altos e baixos e que em momentos em que ela não está bem, ela fala dessas coisas, mas que a tendência historiográfica dela é logo em seguida rever, pontuar de outra forma, ficar bem, continuar e tudo. O que não quer dizer que nós vamos negligenciar e não dar vazão e audição à queixa. Jamais fazeremos uma coisa dessas. A gente acolhe como legítimo isso que a pessoa está colocando, a dor dela, o sofrimento dela, e colocamos neste conceito da consulta processual. Vejam como se passa. Sabendo então que este caso específico é um elo dentro de encadeamentos que são bem maiores, por favor, anotem questões, considerações, ok? Uma delas, quando eu falo sobre isso, alguns colegas dizem, mas se é um elo dentro de tantos outros, a pessoa nomeou esse elo, então ele deve ser mais importante entre os demais. Por quê? Por que que deve ser? Muitas coisas que chamam a atenção, porque tem mais brilho, mais volume, ou porque se destacam em relação às outras, não quer dizer que isso seja determinante. Pode ser que pela localização cronológica ou pela forma como aconteceu tenha chamado atenção e a pessoa tenha destacado, não é? Isso são elementos, às vezes, gravemente sofismáticos. Às vezes, numa família, você elege uma pessoa que está causando problema e, na verdade, essa pessoa é que está salvando a família e não causando problemas. Mas é que pela localização, por aquilo que se passa, sabe, aquilo de chegar com raiva em casa, estressado, e aí descontar no pobre do cachorrinho, brigar com ele, botar o bichinho para a rua, porque ele é o culpado, ele não fez nada. Ele só foi te receber com agrados do dia de trabalho e você fez isso com o pobrezinho. Então tem essas coisas. Aqui não se distraiam quanto à primazia, determinação tópica e outras coisas deste evento. Se está dentro de um eixo processual, num período qualquer de qualquer coisa, observem. Às vezes ele é irrelevante, ele é muito menor dentro de todo o processo que está em andamento. Aí o terapeuta pega o processo. Diz, olha, fulano, nós sabíamos, desde que começamos a trabalhar, que essa sua gravidez é muito problemática, que em determinados momentos a senhora teria momentos muito difíceis, como está acontecendo, mas momentos bons, e que tudo isso teria que ser considerado. A senhora lembra disso, que nós conversamos, não é? Você faz esse tipo de abordagem por saber que para essa pessoa especificamente, o que decorre, a maneira de interação é essa. Não é? Vejam como é que eu fiz. Eu fui direto ao tópico, termos agendados de intelecto. A senhora lembra que nós começamos tal, e vem trazendo para a pessoa. Ao fazer isso, você dilui este elo na consulta processual que você acaba de fazer, em todo o âmbito dessas coisas. Uma outra forma. Entre as coisas que a senhora está sentindo, sendo que esta é uma delas, e que não lhe deixa bem, a senhora sofre com isso, mas entre as coisas que a senhora está sentindo, vamos ver outras três que são relevantes. Veja o que o terapeuta está fazendo aqui. Ele leva direto para o sensorial, entre as coisas que a senhora está sentindo. E aí ele faz a consulta processual por essa marcação. Não, ele não precisa demarcar exatamente aqui começa, aqui termina. Ele diz entre as coisas que a senhora está sentindo. Ao fazer isso, a malha intelectiva dela vai pegar isso como um elemento processual. Como ela faz isso? Como você sabe que é assim? Pela historicidade dela. Então ela mapeia uma parte da IP dela. Ah, o doutor está falando dentro das coisas que eu estou sentindo, ok? Dentro de um processo, que é esse aí que você está se referindo. Ela elencou um, essa vontade de não viver, não sei o quê, você elencou mais dois. Por que você fez isso? Qual é o critério para fazer uma tal coisa? Você conhece a historicidade, conhece a IP desta pessoa específica, e você sabe que para ela, quando você coloca na forma de um esquema resolutivo vários pontos sensoriais, ela redimensiona essa balança. Para essa pessoa específica, é assim. Olhem, um exemplo bem concreto do dia a dia, do cotidiano, da sua família. Você chega em casa, sua esposa, seu marido, seu filho está lá meio desesperado. Ai, não passei na prova, estou me sentindo muito mal, não sei o quê. Se funciona dessa forma, uma consulta processual que imediatamente coloca elementos sobre, claro, quando for a indicação. Às vezes a indicação é deixar que a pessoa se vire com isso que ela está sentindo. Ela dá conta, ela sabe como encaminhar e é importante às vezes que ela encaminhe. Eu estou falando, evidentemente, quando a pessoa não dá conta e etc. E você precisa fazer uma intervenção nesta ordem. Então você pode colocar: Fulano, entre as coisas que você está sentindo, desespero é uma delas. Estou percebendo isso. Agora, outra coisa que você vai sentir e que é muito óbvio é: quando fizer a revisão disso, você estudou. Você vem estudando isso nos últimos 6 meses, sabe o conteúdo, teve um momento infeliz, provavelmente você passa na segunda. E aí, outra coisa que você sentirá será o alívio, já que você também sente dentro de você que você sabe a matéria. Viram? 3 pontos de acentuação no sensorial. Não pensem que isso é difícil, viu, pessoal? Aliás, dentre as consultas aos acervos historiográficos, é uma das que pede cuidado, sim, mas que não oferecem maiores dificuldades em geral, não. Vocês observam bem como isso se passa e vocês podem pontuar para a pessoa: Fulano, isso, tal, os períodos, as coisas. Não, é uma preocupação de muitos colegas nessas consultas aos acervos desta maneira, processuais. É com a exatidão, sabe? Ah, professor, será que eu fiz o corte epistemológico corretamente? Não, por favor, não se preocupem tanto com isso. Sabe, vocês podem fazer um pouco fora até do eixo temático, não há maiores problemas, não. Sabe, só os cuidados de praxe, né? Senão vamos falar de outras coisas. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, reflexões sobre o que vimos até aqui. Retornando então e direto à pergunta que foi colocada por um dos colegas, pergunta esta muito importante em questões como a que estamos lidando, que é: e se não tivermos a historicidade da pessoa? Se não tivermos os elementos da estrutura de pensamento. O que eu vou dizer para vocês é uma indicação, mas ela carece de vários reparos, vários aprofundamentos. A indicação é: observem a base categorial. Observem a base categorial. Olha, lá na plataforma de ensino tem uma redação que é baseada numa questão que é assim: um padre vai a um jantar. E neste jantar, ele, de maneira bem-humorada, se dirige a uma das pessoas que está ali no jantar, naquela família, e faz uma brincadeira dúbia sobre algo que essa pessoa havia dito em confessionário. Bom, aí a questão diz: o que o padre fez, do ponto de vista moral, ético, é legítimo, tal? Olha, mais de 80% dos alunos coloca: não, não podia ter feito isso. De forma alguma, o padre errou e tal. E aí, claro, a avaliação diz: bom, mas você considerou os exames das categorias? O texto é de 1850. Ou seja, dependendo da época, do contexto, da situação que está em decorrência, está ocorrendo, aquilo é legítimo, de acordo com, sabe, não afeta, não fere nenhum princípio ético-moral. Em outros contextos, claro, não pode fazer qualquer menção, nem mesmo olhar para a pessoa, já seria um delito moral em alguns casos. Então, a base categorial, ela muitas vezes ela pode nos ajudar em questões assim. Não, você foi chamado a um ambulatório, um hospital, e a tal pessoa coloca isso que eu acabei de ler para os senhores, que ela desistiu, que ela está cansada, que realmente a vida não vale a pena, etc. e tal. Se você tem muito pouco tempo com a pessoa, pode jogar uma consulta processual. Desde quando isso está acontecendo e até onde isso está chegando. Algo dessa natureza. Daí você vai fazer a consulta processual. Desde quando? Então vai lá, ela vai eleger algum tema lá de início, que às vezes, se a pessoa estiver realmente muito desorientada, você verá que aí começa discurso desencontrado, todas aquelas coisas que nós estudamos começam a acontecer a partir daí. Então, ao fazer essa consulta processual, você terá uma ideia do contexto, dos elementos que dizem respeito a isso que ela elencou como processo. Observem, por favor, às vezes o que ela dirá nada tem a ver com o que ela está vivendo ali. Ela pode pegar, como você fez uma consulta processual, ela pode dizer: bom, o doutor me perguntou desde quando e até onde isso vai. Eu vou lhe dizer desde quando. Começou na semana retrasada, quando meu marido disse que ia embora de casa, etc. Só que vejam uma coisa. Lembram aquelas brincadeiras que se faz no colégio, que um menino diz assim: ah, fecha os olhos. E ele vai com o polegar e o indicador e o dedo médio correndo suavemente a partir da pele, do pulso, em direção ao cotovelo. E o outro tem que dizer quando ele chegou ao cotovelo. E a pessoa, ele às vezes está na metade do braço e o outro diz: já chegou ao cotovelo. Isso é uma dubiedade somática, tal qual para alguns que confunde cores, ou aquela questão da varinha que você mergulha na piscina e acha que está quebrado, são dubiedades somáticas. Há dubiedades, às vezes, intelectivas e existenciais. A pessoa diz para você que foi desde que isso aconteceu e, na verdade, não foi. Aliás, isso nem tem a ver. Esse desespero já vinha de antes e era muito profundo. Isso que aconteceu foi apenas uma gota. E ela, então, elencou isso. Quer dizer, a minha consulta processual, a rede que eu joguei nesta pequena parte do oceano, resultou num sofisma. E agora? Não é? Então, para isso, uma das alternativas é a basear-se pelos exames das categorias. Você chega ao hospital, vão lhe dar um fichário. Quem é essa pessoa, o que ela estudou, o que ela faz, se é mãe, se trabalha, se não trabalha, se é filho, se é pai, se é isso, se é aquilo. Com base rápida nessa leitura, você terá que posicionar-se quanto aos exames das categorias. E aí, por aproximação, você verá: bom, esta pessoa provavelmente tem uma estrutura de pensamento mais ou menos remotamente assim. E é tudo que você terá para fazer uma consulta processual, que está cheia de problemas, cheia de questões. Não pensem que é só conosco que isso acontece. Se você for a um hospital, a um ambulatório, a uma emergência, você verá médicos passando por isso quase todo o tempo. Chega um sujeito lá de um acidente, ele tem que saber de onde está vindo aquele sangue. Tem que parar. É uma hemorragia, o sujeito vai morrer se ele não parar. Mas o que fazer? Ele tem que lavar para saber de onde está vindo. Às vezes não dá para lavar, tem que tocar, apalpar para ver onde há o inchaço, de onde vem aquilo, se há, se há quebra de osso ou qualquer coisa, sabe? E às vezes no próprio exame a pessoa morre, né? Outras vezes você até consegue, por um tempo, fazer algo, mas às vezes não há muito o que fazer. Infelizmente, nós estamos, quando fazemos consultas processuais sem a base historiográfica e a IP, estamos diante desses riscos também, né? Estamos tateando, mas ainda é preferível fazer isso do que nada, não é? Vou desligar o gravador para que possamos conversar mais sobre isso e outras questões que queiram colocar. Inicialmente, eu quero agradecer a esta colega por esta pergunta, por esta questão, por partilhar conosco isso que acabamos de ouvir e que é algo que, de novo, eu acredito que a maior parte de nós vive isso no seu cotidiano, em consultório, em clínica, não é? Vamos ver alguns aspectos. Tenho que 8, 10 anos, eu costumava fazer cursos para atendimentos de urgência. Aí mesmo em Minas Gerais eu fiz uns 3 ou 4 desses cursos. Deve ter colega que tenha a apostila, porque foi transcrito o curso todo. Depois me lembro até que trocaram, passaram por e-mail uns para os outros. E nesse curso, em questões como estas específicas que você acaba de colocar, era dito para a pessoa: bom, chegou aonde você está, na clínica, no hospital, e a pessoa está nesse índice de desesperação aparente, converse um pouco com a pessoa, não é? Procure usar termos inespecíficos para que ela se direcione aos tópicos dela por ela mesma, como o que está acontecendo, aí não por que você está aqui, senão você já leva para as racionalidades ou o que você está sentindo, leva direto para o aparato sensorial, não é? Ou você está desesperado, leva para os estados afetivos. O mais interessante é você usar abordagens inespecíficas. O que há, o que está vendo, e então a pessoa, e ela se desloca lá para o tópico que diz respeito. Alguns vão dizer: estou com uma angústia aqui no peito terrível, está me matando, né? Um elemento sensorial. Outros vão dizer: não sei, minhas ideias, minha cabeça não para, eu estou com muito medo, etc. Dependendo da resposta que a pessoa te der, se ela for em direção aos elementos de ideias complexas, uma das ações, agora lembrem, nesse mesmo caderno aí que foi feito, eu coloquei várias ressalvas. Você observa a aparência da pessoa. Se uma pessoa está assim, mas é por consequência do uso de drogas, você já vai perceber no estado, desde a vestimenta dela, como estão os cabelos, a temperatura da pele, o odor que exala do corpo, da boca, quer dizer, não é? A qualidade, a motilidade, a qualidade do olhar, você percebe, não tem. Você está atento, né? Então, se é um caso de drogas que está gerando isso, já aí o atendimento é outro. Aí a ação é médica, né? Porque a pessoa pode ter uma parada cardiorrespiratória logo em seguida. Se é uma questão, por exemplo, que a psiquiatria vai colocar lá nos adventos das pré-psicoses ou da própria mente de um elemento psicótico, quer dizer, está havendo uma desagregação interna muito grave e algo precisa ser feito. Não é? Esse algo que precisa ser feito, às vezes, é permitir o elemento de desagregação. Mas seja como for, você ao conversar com a pessoa um pouco, você verá. Estamos lidando com alguém que está fazendo confabulações, elementos persecutórios ou qualquer outra ordem de coisas, você logo identificará. Se ela foi para um aparato abstrato, muito distante, está gerando isso. E aí você logo perceberá, porque ela começa a pontuar elementos reflexivos de ideias e paixões dominantes ligados a elementos de ideações e outras coisas. Observem, uma das coisas que nós fazemos aqui, costuma causar um certo impacto em quem observa, é trazer a pessoa rapidamente para em direção às sensações, que foi, pelo que você descreveu, o que você fez. Ao trazer de lá para as sensações, você quebra o elemento imagético, destrói, né? E dependendo do cansaço e da exaustão que isso gerar, a pessoa adormece mesmo na hora. Às vezes ela nos vomita. Quando na sala do curso de urgência eu expliquei que quando a gente se aproximar, que era para tirar óculos, que era para evitar estar de correntes ou de um anel daqueles que são pontiagudos, né? Porque são coisas que às vezes você vai machucar essa pessoa ou se machucar. A pessoa pode se precipitar, querer te abraçar e te agarrar a roupa, pode vomitar nas nossas roupas, pode rasgá-las. Então, o ideal é que não tenha nada assim contundente, né? Canetas pontiagudas, aquelas coisas. É a nossa profissão, né? Então, ao trazer a pessoa para o sensorial, geralmente essas ideias quebram. Há exceções. Por exemplo, às vezes o que está causando tudo é exatamente um estado sensorial do qual a pessoa se afasta e a maneira que ela encontrou foi ir para as ideias complexas. Nesse caso, nós estamos levando diretamente de volta a pessoa para aquilo que originou o problema. Em casos assim, você perceberá que é uma forte reação. Em geral, a pessoa reage fortemente a isso. Aí nós estacionamos no meio termo, né? Já vou mostrar isso como os ordenamentos gerais desses fatores. Em grande parte dos casos, trazendo para o sensorial, você deixa a pessoa em estado no qual ela pode se administrar existencialmente, em boa parte dos casos. Lembrem que nós vivemos numa sociedade complexa, nós não sabemos o que a pessoa deixou em andamento lá na casa dela, na rua, etc. Então nós temos que trazê-la sim para a autogerência dela, até para ela poder se determinar. Ela pode voltar e dizer, nossa, deixei meus 3 filhos pequeninhos dentro de casa, há 4 horas eu tenho que ir para lá urgente. Quer dizer, há muitas coisas em andamento nas nossas vidas, né? E aqui vocês sabem, estaremos diante de todos os fatores de erro aí, e nossa, é parte do nosso trabalho. Bem, aqui deixa eu só colocar para vocês de maneira bem, bem direta, bem própria, o que nós fazemos em. Eu falei de um meio termo, né? É importante aqui que eu especifique pontualmente esses elementos. Olhem, a colega trouxe a pessoa via relaxamento. Vocês podem fazer de várias maneiras. Por exemplo, se a pessoa, ela não, você ao tocar, a pessoa não gosta de ser tocado, você pode chamar a atenção para um ponto no organismo. Dizer, o seu pé direito está quente? O seu pé esquerdo está quente? Não é? Por favor, veja se a sua mão esquerda está mais quente que a sua mão direita. Situações assim chamam a atenção da pessoa para o elemento sensorial sem ser necessário que você toque a pessoa. Alguns não gostam. Outras vezes você mostra um ponto na parede e diz, observe se aquele ponto na parede que você está vendo, eu vou passar minha mão pela frente dos seus olhos, observe se o ponto está fixo. Apenas para a gente ter uma ideia da sua acuidade visual. E, claro, vocês sabem, a palavra que a gente vai usar depende muito aqui de com quem a gente está conversando, né? Por isso é importante essa a presença com a pessoa. E ao fazer isso, ela também precisa se focar no sensorial. Isso precisa ser levado adiante 5, 10 minutos até que a pessoa de fato estabilize no sensorial. Quando então a respiração muda, tonalidade da pele, uma série de eventos começa a se modificar. Bem, mas temos outros pontos aqui, temos outros elementos aqui a considerar. Quando não é possível levá-la diretamente ao sensorial, às vezes um meio termo é importante. Você vai, ao fazer essas coisas em direção às sensações, você notará que a pessoa estabiliza no meio termo, ela está ainda um pouco aérea e já um pouco no sensorial. Às vezes é o melhor que conseguimos. Outra coisa importante, por favor, considerem, se eu descrever para vocês, a pessoa chegou ao consultório, estava totalmente aérea, depois que eu utilizei essa técnica, ela retornou ao sensorial, se acalmou, fez o tratamento comigo, hoje ela é casada, tem 5 filhos, trabalha no banco, trabalha na oficina, trabalha como professora. Isso não é um atestado existencial para a filosofia clínica que a legitime, que a torne legítima diante de seus preceitos. O que eu vou dizer é bastante difícil, mas eu conto aqui com toda a caminhada de que vocês têm já como filósofos clínicos. Considerem, por favor, que por vezes a pessoa que caminha para o suicídio está caminhando, na verdade, para a vida. Outras vezes, caminhar para o suicídio é uma caminhada legítima, dependendo do que está acontecendo. Certas pessoas, por exemplo, padecem de dores crônicas, dores terríveis, para as quais toda a medicação possível não é suficiente. Então, eu posso falar por essa pessoa, eu posso dizer o que ela sente, até onde ela aguenta, e dizer para ela, você precisa segurar e aguentar, eu sei a dor desse outro. Outras vezes, essa pessoa passou por uma desilusão que retirou da vida dela aquilo que para ela, no conceito de vida, é fundamental, honra, valores, princípios, afetividades, coisas que para ela são requisitos para viver. É legítimo eu utilizar alguma técnica terapêutica para mantê-la viva, porque eu acho que isso é assim e deve ser assim, isso é ir ao mundo do outro, isto é respeitar o outro. Se a nossa tentativa é de entender, compreender, respeitar o outro, por vezes vocês atenderão uma pessoa de 80 anos que vai dizer, doutor, eu já vivi a minha vida, eu não quero passar agora por uma quimioterapia, por uma radioterapia, não quero queimar nada no meu corpo. Chega, vivi uma boa vida, quero ter uma boa morte. É um direito. Será que nós temos o poder, o direito de interferir em algo dessa ordem? Uma vez que a pessoa apenas nos comunicou, sequer nos consultou, mesmo que tivesse consultado. Só que isso não se resolve assim com faça isso, faça aquilo. Porque isso precisa ser considerado dentro da dinâmica do consultório. Não há uma resposta que eu diga respeito se a pessoa quer isso tal, se a pessoa quer aquilo. Não. Mesmo porque o que ela quer às vezes é um sintoma. Nem é ela que está falando. É a química que ela está tomando que está falando por ela. Então, todas essas considerações, vejam, precisam ser colocadas dentro do arcabouço da clínica. E de lá, consideradas. Imaginem as complexidades que nós temos aqui no que se refere à filosofia clínica, né? No entanto, nós desviamos muito aqui diretamente para essas questões de imensa dificuldade. Por favor, considerem que até chegarmos a isso, existe um manancial de coisas no caminho, muito grandes. Por exemplo, quando você tem a historicidade, a IP da pessoa, você faz consultas processuais, às vezes na forma de agendamentos consistentes. A pessoa chega com uma questão mais grave e você diz, olha fulano, por tudo que temos trabalhado na sua historicidade, na sua estrutura de pensamento, isso que você coloca muito provavelmente está restrito a esta área da sua vida, que vai da sua faculdade até agora seu primeiro emprego. É disso que estamos falando. Vejam que aqui o filósofo agiu na forma de um agendamento. Ele fez uma consulta historiográfica à IP da pessoa por elementos processuais e colocou circunscrito o problema. Por vezes podemos fazer isso quando a pessoa tem uma abertura na estrutura de pensamento dela para a intencionalidade dirigida. Nem todo mundo tem. Okay? Para aquelas que têm essa abertura, nós podemos fazer coisas dessa natureza. Alguns são, se você fizer isso, a pessoa se afastará completamente, ela não aceita esse modo de composição. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar suas considerações. Quero agradecer a colaboração dos senhores na aula de hoje, que tornam bem mais profundas as reflexões, as considerações aqui inicialmente propostas. De fato, se a clínica simplesmente é um avançar sobre o outro com os pressupostos todos prontos, o que sobra para o outro, não é? A não ser ser coisificado e subordinar-se a isso. Nós temos inúmeras limitações. Quem é que faz com que, por exemplo, seja possível uma atividade clínica? Que sociedade faz isso ser possível? E que interesse essa sociedade que faz a clínica ser possível? Não é? Que interesses ela tem e que ela vai cobrar desta clínica? Uma sociedade como a nossa, que nos autoriza, nós médicos, nós filósofos, nós psicólogos, nós pedagogos, a trabalhar, ela cobra o quê por nos permitir a trabalhar? Ela quer, olha, tem tal pessoa com tal problema, resolva sim e devolva. Mas isso é tão forte, que o que vocês têm visto aí nas suas cidades, por exemplo, nos estagiários em clínica. Um estagiário chega e usualmente ele coloca, estava atendendo uma pessoa, tinha enxaqueca, doutor. Agora que eu trabalhei 8 consultas com ela, 15 consultas, ela não tem mais enxaqueca. Uma construção como esta é extremamente sugestiva e indicativa do que está se passando desde a propriedade até a natureza da clínica que a pessoa faz. Não é? Por vezes essa enxaqueca, ela não é para ser debelada. Ela é o submodo informal que a pessoa usa e com grande êxito para lidar com certas coisas importantes na vida dela. Por vezes essa enxaqueca precisa ser redimensionada, mas com o direito a existir. Por vezes ela deve ser minimizada, porque na tentativa de auxiliar a pessoa em algo, ela está causando danos profundos em outras coisas. Mas a pura e simples erradicação e o apontar uma enxaqueca, uma tristeza, uma depressão, um elemento fóbico, ou algo disso como uma patologia, como sendo o agente da doença, como sendo o agente patogênico e tudo mais, e que deve ser debelado com todo tipo de força que tivermos, antibióticos, psicoterapia, fluoxetina e tudo mais, vejam no que nos tornamos ao fazer isso. Somos nós o agente patogênico em muitos casos, por considerarmos assim. Eu sei que não é um discurso simples nem fácil para a nossa época, mas ele nem é original. Desde o século XVIII, alguns médicos já vinham questionando isso, com certa profundidade, inclusive, questionando se a ação deles, de fato, era isso. Não é? Ou se eles estariam endossando e aprofundando problemas de uma sociedade. Como filósofos clínicos, a mesma pergunta nos cabe. Se somos filósofos antes de ser clínicos, se essa é a nossa natureza, então a investigação pede outras profundidades, não é? Outras profundidades. A filosofia clínica não procura bem-estar. A filosofia clínica não é uma arte hedonista para deixar a pessoa bem. Às vezes a resultante é deixar a pessoa com um grande ponto de interrogação. Às vezes é de uma exclamação, às vezes são outras coisas. Bem, quanto às consultas processuais, estamos chegando ao final da nossa aula de hoje, por questão de tempo. Mas vamos ver ainda um trecho que é importante aqui. Muitas pessoas fazem ao natural consultas processuais. Vocês mesmos podem ver durante o processo historiográfico isso acontecendo. A pessoa chega ao consultório e quando começa a narrativa dela, ela coloca para vocês, doutor, deixe-me ver algumas coisas que eu acho que estão acontecendo que leva a esse estado de coisas. Isso é uma construção semântica e sintática muito próximo de uma consulta processual. Provavelmente a pessoa está fazendo isso. Ela elenca trechos, partes, elementos em movimento da estrutura do pensamento dela e diz e faz essa consulta processual. Há uma margem de segurança muito grande nisso. E como eu disse no início da aula, muitos terapeutas procuram por consultas processuais. Eles jogam a rede numa área mais ampla da estrutura de pensamento do que aquela consulta pontual que pede pela exatidão. Aqui não, a pessoa joga, esparrama a rede e pega muitas coisas que às vezes que ela nem vai utilizar. Há certos cuidados, claro, como vocês sabem. E por último, temos ainda um outro elemento que é. E esse, ele é muito matizado nos estudos da filosofia acadêmica. Pessoas que utilizam, usualmente, elas já estão habituadas, por condições historiográficas, culturais e outras, a fazer consultas processuais às suas coisas e às coisas dos outros. Tais pessoas podem, ter um discurso muito peculiar. Quando a demanda do que está ocorrendo pede, por exemplo, uma consulta pontual. Vou dar um exemplo para vocês. Bem prosaico, porque o título, a intenção aqui é ilustrar. Vamos supor, uma pessoa que tende a fazer consultas processuais. Ela vai a uma aula da história, ocidental. E lá o professor diz: bom, em 1808 acontece um fator determinante na formação da história portuguesa e brasileira. E aí, quando essa pessoa diz: não, professor, acho que o senhor está exagerando, não é 1808. Na realidade, isso é parte de um fenômeno processual que já vinha antes, que se estende muito depois e tudo mais. Essa visão processual, quando ela está engessada, a pessoa não vai, em muitas ocasiões, quando a demanda é preste atenção a esse ponto, a pessoa vai querer esparramar. Ela já está habituada a isso. E às vezes ela construiu grande parte da vida dela sobre esse modo de construção. Mesmo quando a demanda for pela pontualidade, a tendência dela será levar para os elementos processuais das consultas. De acervos, no exagero que em alguns casos vai causar certos atrapalhos. Há muitas questões na vida que pedem um elemento pontual. Então você diz para a pessoa: olha, eu estou falando especificamente para você sobre a dor que a pessoa sente quando nós tangenciamos tal parte do corpo, uma supressão do nervo e ela sente. Né? E alguns terão extrema dificuldade neste foco. Elas não conseguem fazer o foco, elas levam já direto para o dado processual. Ah, vamos examinar a perna toda, o braço todo, todo o pescoço. Você, não, não, não. Aqui a questão é bem tópica. É neste, não é? E alguns vão achar que isso é um reducionismo, que isso é uma simplificação completa do discurso. Olha, há muitos historiadores que não conseguem ler a história da humanidade fora do aspecto processual. Qualquer evento pontual, eles vão dizer: não, tudo está interligado, tudo está entrelaçado, o universo, tal, tal. Né? E a pessoa diz, você vai dizer: não, mas não é por aí, não é isso. Algumas coisas não estão entrelaçadas, algumas coisas não estão ligadas, algumas coisas são pontuais. Dizer isso para quem tem uma forte composição em consultas processuais pode ser um problema muito grande, muito difícil aí de transpor. Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Eu quero agradecer muito aos senhores pela participação maravilhosa que enriqueceu muito, muitas vezes mais a nossa aula. E, como eu havia dito, nós não gravamos mais agora quando o aluno, o colega, o aluno, o estudioso já, o clínico, fala, apenas as considerações aqui das explicações e a parte principal, que são as nossas conversas, isso agora fica de fora das gravações. Vou desligar o gravador para que possam colocar aí questões finais.